Estamos com visita aqui na casa, recebendo hoje aqui o Paulo Henrique Duarte, que é o presidente da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu, o Valmir Matheus Pader, que é de Jaguaruna, é atleta, é professor também, claro, e o Thiago Mutini, diretor de esportes. Vamos falar de etapa em Uruçanga, competição de jiu-jitsu que acontece em Uruçanga, se vale por um campeonato, especialmente, enfim, está no calendário. Vamos bater papo. Thiago Mutini, diretor de esportes, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Pois é, que competição é essa? É uma competição avulsa, vale no campeonato? Como é que está isso aí? Fala pra gente.
Bom, Bicudo, é um grande prazer que a gente consegue, o município de Uruçanga, trazer uma etapa de extrema importância no calendário da Federação de Jiu-Jitsu, né? A gente sabe que hoje o Jiu-Jitsu é uma modalidade que cresce a cada dia, né? O Paulo depois pode até comentar melhor que eu, mas a gente hoje sabe que o Jiu-Jitsu ele já está no calendário da FESPORT, na área dos Jogos Abertos, né? Então foi um grande incentivo a saber que o Uruçanga conseguiu trazer uma etapa de extrema importância. A gente sabia que a gente tinha umas outras cidades que estavam concorrendo, né, Paulo? Mas desde o início a gente se mostrou interessado. A gente na primeira oportunidade já levou o Paulo para conversar com o prefeito Gustavo, e desde essa primeira conversa o Gustavo também já abriu total caminho para que o jiu-jitsu fosse realizado em Uruçanga. Então, Bicudo, a gente pode depois comentar, mas mais de 500 atletas vão estar em Uruçanga, tá? E faz muito tempo que o Uruçanga não conseguia trazer essa modalidade para cá. Eu lembro que alguns anos atrás o Uruçanga sediou, Paulo, mas fazia muito tempo que isso não acontecia. E como a gente tem uma linha de trabalho, Bicudo, que é oferecer esporte, proporcionar que as pessoas vá ao ginásio, a gente conseguiu trazer o basquete, a gente já conseguiu realizar o karatê, a Night Run. Então o jiu-jitsu também se torna também um atrativo para as pessoas que queiram conhecer mais dessa modalidade, levar as famílias, né? Vai ter também provas para crianças. Então vai ser um dia bem divertido, um dia diferente em nosso município.
Teremos a participação de 32 municípios, tem mais de 540 atletas já inscritos, e modalidades masculinas e femininas. Seja bem-vindo, Paulo Henrique Duarte, presidente da federação, né? E eu não sabia que a federação tinha sua sede aqui em Jaguaruna, pertinho da gente. Bom dia.
Bom dia, aos ouvintes da Rádio Marconi. A sede da federação, ela fica aqui, né? Devido ao estatuto, como eu sou presidente hoje ainda, ela vai ficar em Jaguaruna por mais uns 3 anos, né?
Uhum.
Eu espero que quando eu sair da presidência, o jiu-jitsu já esteja consolidado como modalidade oficial já dos Jogos Abertos, né? E a gente passou aqui antes, né? E à tarde a gente vai para Florianópolis para protocolar o pedido da OLESC, né? E também dos Joguinhos Abertos, né? Que pega as categorias juvenil e infantil juvenil, né? Isso aí também com o apoio aqui do prefeito Gustavo, né? No Thiago também, que já assinaram a documentação, nós estamos no projeto anexado também. Esse apoio de Uruçanga, né? Foi um fator importante, esse apoio, para nós trazermos a etapa para cá, né? Que nós estamos valorizando o município que está apoiando a etapa, né? De forma expressa, né? Que colocou a caneta ali para valorizar a modalidade.
Muito bem. O desportista do jiu-jitsu, ele tem aqui um site, né? Que é o fcjj.org.br, ou seja, Federação Catarinense de Jiu-Jitsu. Para quem não sabe o que é, não tem uma definição mais clara, mais completa, o que é o jiu-jitsu, né? Quando é que ele começou a ser praticado no Brasil, enfim, foi uma família, né, que iniciou e tal, pelo menos é o que conta a história, mas queria que você falasse para a gente.
Isso, o jiu-jitsu ele é oriundo da Índia, né? Da Índia, depois passou ali naquela região da Caxemira, tem Japão, e o Japão, como era um povo conquistador, né? Então, sempre em guerra naquelas ali, naquela região, então eles pegaram os monges, né? E antigamente não podia ser andar armado, né? E os monges faziam peregrinações e eles tinham que se defender, né? E eles não podiam andar armado na época antiga, né? Medieval, então eles aprenderam uma arte de defesa, né? Uhum. Só que essa defesa foi absorvida pelo Império Japonês, né? E era guardada a 7 chaves, essa arte. Então, com a influência europeia, na Idade Média, ali posteriormente, os Estados Unidos, né? Teve a passar pelo Japão, e entrou sem acordo de passar uma técnica diferente, né, que eles se impressionaram com os japoneses franzinos, né, mas com a técnica eficiente de luta passaram o judô. Então o judô foi mais rapidamente difundido, né, e ficou restrito à guarda imperial, né, e aos feudos o jiu-jitsu. Uhum. Né. Então mais tarde o Zen Maeda, né, o Conde Koma, como é conhecido, né, ele veio para o Brasil, ele tem uma dissidência com o Jigoro Kano, e ele fazia os desafios para provar o valor da arte, né? Até que não era conhecida, porque era uma arte fechada, então ele veio para o Brasil, ele veio do Rio Grande do Sul, né, para o Rio Grande do Sul, foi desafiando até o Rio Grande do Norte. Né, fazendo lutas, lá ele conheceu, né, lá no Norte, o Carlos Gracie, né, que entre outros alunos, não era só o Carlos, né? Aí começaram a treinar com ele.
Ele é um esporte de força, de técnica, de golpe, de mobilização. O que é que predomina ou é um conjunto de várias coisas?
O jiu-jitsu, na realidade, ele foi um somatório de várias outras artes marciais que eles pegaram o que tinha de melhor,
certo,
né, e colocaram para treinamento marcial. Então, o jiu-jitsu, ele é uma técnica de defesa pessoal, é uma arte marcial, né, então...
Dá para dizer que ele tem um pouco de judô, um pouco de karatê,
um pouco de tudo. Só que ele foi modificado, né, para como... Os monges que predominaram, na essência dele, era uma técnica de defesa. Uhum. Né? Então, por isso o contato, né? O pessoal fala muito, né? Agarra, né?
Uhum.
Mas na época, tu tinha que se desvencilhar e dominar o adversário. Eles não podiam agredir.
Certo.
Então, por isso, né? Veio posteriormente, porque o Japão levou já pra guerra, parte de guerra. Então, quer dizer, aí entrou junto, né? Somou-se a essas técnicas milenares aí.
Uhum.
A chute, soco, cotovelada, né? Então... Ele tem essa parte da defesa pessoal que não é muito conhecida, né? Até porque tu não vai pra escola ensinar um aluno a bater no outro e tal, né? Então tu pegou aquela parte ali que foi o que iniciou a técnica, né? Da própria defesa, né? E a competição.
Quais são os pontos mais vulneráveis no nosso corpo de mobilização?
Mobilização, tu tens o pulso, né? Que
certo.
É conhecido, né? Então o pessoal também do Aikido usa muito, né?
Nuca, então, né? Pescoço, né?
Aí tem pescoço, são estrangulamentos, né? Aí tu já fala aí também, tu vai por pressão, né? Na carótida, né? Que acaba desmaiando, né?
Uhum.
Que aí a diferença do soco, quando tu dá um soco que usa muito no boxe, né? No karatê, vai
ali
pegar...
é técnica pura, né? Vai no local certo.
Então, o pessoal fala muito, deu um problema outro dia do Mataleão, né? Que o rapaz foi lá e não parou, por falta de conhecimento técnico também.
Verdade.
Né? Então, quer dizer, em 3 segundos, fazendo a técnica certa, de 2 a 3 segundos, a pessoa vai desmaiar.
Uhum. Pronto, tá dominado.
Tá dominado, né? Vai lá, imobiliza e prossegue, né? Como diz um mestre que a gente tem, confusão de shopping não dá nem pra ver, né? O segurança, quando é bom, ele vai lá e resolve rapidinho. Quando o pessoal vai procurar, não existe mais, né?
Exatamente. Estão conosco aqui hoje o Thiago Moutinho, diretor de esportes, também o Paulo Henrique, que é o presidente da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu, e também está conosco hoje aqui o professor e também atleta, o Valmir Matheus Pader, que é também de Jaguaruna. Bom dia, Valmir.
Bom dia aos ouvintes da rádio.
Você é professor lá em Jaguaruna?
Sim.
Mas compete também?
Faço competições também.
Aliás, eu não perguntei pro Paulo Henrique. Você compete também, Paulo Henrique? Eu só coordena?
Não, hoje eu tô só coordenando. E olha que é corrido, né?
É corrido, né?
É corrido.
É uma grande responsabilidade, né?
É muita responsabilidade, né?
Legal.
Nós também temos um projeto também, né, em Jaguaruna, né? Que a gente coordena lá, então... Tem em torno de 300 crianças, né, envolvidas, então é muita função, né? Então, tu trabalha no projeto, a federação, né? E ainda a gente treina os atletas para competição também.
Agora, Valmir, ensinar a técnica de jiu-jitsu não é apenas a técnica em si, puramente. É também um trabalho social, né? De tirar essa criançada aí da ociosidade, estuda num período, luta na outra, enfim. Como é que está o trabalho lá?
Sim, tá bem progressivo o trabalho ali. O importante é tirar a criança da rua, né?
Uhum.
No momento que tá ali no celular, no computador, tá fazendo alguma coisa, né? Tá entretido ali no esporte.
Mais de 300 crianças de Jaguaruna estão participando. E meninos e meninas também.
Tudo. Meninos.
São todos da cidade ou também da região?
Da região. Todos da região.
Muito bom. E você, como competidor também, como é que foi? Já tem umas medalhas aí
para
casa também, muita coisa em casa, né?
Já tem umas medalhinhas lá em casa.
Ah, né? É? Maravilha. Você vai participar também do Uruçanga?
Já vou participar também, estou inscrito já.
Como é que funcionam as modalidades? Me parece que tem inúmeras, tem várias, né? Porque o karatê tem tem são as cores, né?
Sim.
É. Como é que se chama, o Thiago? São as faixas?
Faixas, né? Faixa, e tem, né? Por peso também, né?
Faixa preta, faixa amarela, faixa vermelha.
Roxa.
Enfim, roxa. Como é que é o jiu-jitsu? Como é que se classifica?
O jiu-jitsu, ele começa do adulto, né? Digamos que o adulto e o master, né? Que são as categorias acima de 18 anos.
Uhum.
Então, essas categorias, tanto masculina quanto feminina, elas dividem em preta, marrom, roxa, azul e o iniciante faixa branca.
Uhum.
Então, elas existem nessas faixas. E aí são em 9 categorias, né? Então começa galo, pluma, pena, leve, médio, meio pesado, pesado, super pesado e pesadíssimo.
Isso é idade e peso.
Isso, idade e peso, né? Então até 18 a 29 anos é todo mundo adulto, né? Depois de 30 a 35 já é Master 1, 36 a 40 Master 2 e assim por diante, né? 5 e 5 anos.
Aqui em Uruçanga, na competição, nesse grande encontro, com mais de 500 atletas, imagina só o povo que vai ter nesse ginásio, porque 500 atletas são 500 ou mais acompanhantes, pai, mãe, tio, avó, irmão, namorado, namorada, marido, tem um monte de gente que está casada também. Isso é para o ginásio ficar lotado, não, Thiago?
É para mais de 1000 pessoas no ginásio, para mais de 1000 gente, como diz.
É verdade.
Querido.
Então é. A expressão popular, né?
É, então, Bicudo, é por isso que quando a gente começou o nosso papo, é com grande prazer que a gente traz essa competição. A gente só tem que agradecer a federação, através da pessoa do Paulo, que está confiando, né? Trazendo essa etapa para o Uruçanga. Tenho certeza absoluta que a gente vai firmar uma grande parceria. A gente vai colocar sempre o Uruçanga à disposição, que a gente movimenta, é um final de semana bem diferente. Hoje a gente tem as academias aqui em Uruçanga que já oferecem o jiu-jitsu. Então tem tudo para a modalidade só crescer, Bicudo.
Terceira etapa do Circuito Catarinense de Jiu-Jitsu, Ginásio de Esportes de Uruçanga, é dia 1º de setembro. Final de semana, já agora.
Isso aí.
Como é que a cidade se credencia com relação à estrutura, ô Paulo? Normalmente as competições são feitas dentro do ginásio de esportes?
Sim, normalmente dentro do ginásio, né? Até porque tem uma área que a gente pode delimitar, né? De acesso aos competidores e aos atletas, né? Que vão competir. E tem que ter um local apropriado também para os espectadores, né? Para os familiares e tal. E toda uma estrutura ali, né? De acomodação, né? Tem os banheiros, né? Tal. Então tem um acesso, estacionamento, né? E um bom relacionamento ali com o pessoal, até porque nós precisamos também de uma equipe médica, né? Que todo tem que ser oficializado, que já foi nos oferecido isso aí também, né? Então toda essa parte aí, uma segurança. Então tudo isso aí para ajustar o que pede também o Ministério Público, né? A realização de eventos, né?
E todas as modalidades que a gente até falou aqui estarão também presentes, né, nesse final de semana?
Sim, desde o faixa preta adulto, né? Então vem aí o campeão também sul-americano, Gustavo Santiago, vai lutar.
Cara, né? Espera, hein? Campeão sul-americano?
Campeão sul-americano.
Ele,
né?
É natural de onde?
Ele é de Florianópolis.
Floripa.
Ele é de Florianópolis, né?
Uhum.
Vem o Vinícius Teodoro também, né? Que aí é fachado, também é campeão, né? Sul-americano. Né? Vem lutar aqui também.
Quanto tempo dura uma luta de jiu-jitsu?
Ela divide, né?
Divide?
Então o que acontece? O faixa preta são a luta 10 minutos. O faixa marrom, 8 minutos.
10 minutos ininterruptos?
Ininterruptos.
Tem que ter resistência.
É
muita concentração, né?
Isso.
É um desgaste físico e psicológico muito grande, porque o cara tem que estar muito concentrado, né?
Tem que estar bem preparado física e psicologicamente, né?
Exato.
E a gente tem o roxa, né? Que é 7, azul é 6, né? E aí o branca é 5 minutos. Aí as categorias ali, infanto, juvenil, né, que é 13, 14, 15 anos, são 4 minutos, né? Aí nós vamos ter também aqui as categorias infantil, né, que é 10, 11, 12 anos. Aí temos a mirim, que é 7, 8, 9, e também vamos ter a pré-mirim, né? Então, legal. A pré-mirim, que é 4, 5, 6. Então foi interessante que teve mãe ligando, né, pra gente, entrando em contato, pra saber se o filho de 4 anos teria luta ou não, né? Aí eu disse, não, a categoria dele já tá com 4 inscritos aí, pode vir trazer pra Uruçanga que vai ter luta pra eles. Então assim, ó, com 4, 5, 6 anos já vai ter na abertura ali a lutinha das crianças, né?
As inscrições já estão encerradas, Thiago?
Já.
Já encerrou já, né?
Já encerrou.
Agora é só preparação mesmo, né?
É, e até vale ressaltar, Bicudo, que as inscrições eram gratuitas, né, Paulo?
Isso, todas as inscrições gratuitas, né?
Dia 1º é um domingo, começa às 9 da manhã. Isso mexeu com o setor hoteleiro da região também? É, quem vem mais de longe, de outras cidades mais distantes?
Sim.
Teve que se hospedar também na cidade?
Sim, sim. Até a gente, quando o Paulo veio a Uruçanga, isso a gente... os trabalhos nos batizores, né, Bicudo, a gente fala, o Paulo, ele veio para Uruçanga umas 3-4 vezes, e no começo do ano eu tive presente com o Rui Godino, que é o presidente hoje da Fesport, Bicudo, e ele é atleta, ele é professor do jiu-jitsu, né, então hoje a gente tem um presidente da Fesport, que é o maior cargo do esporte de Santa Catarina, também atleta, professor, mestre no jiu-jitsu, até com a possibilidade de ele vir a Uruçanga domingo. Eu acho que o Paulo hoje vai à Floripa, ele e o Valmir, eu acho que até também já também para fazer um convite a ele, né?
A gente vai confirmar, né? Ele tem um pré-compromisso com o Uruçanga, digamos assim, né? De estar aqui na abertura, né? Ou durante o evento. Nós temos a questão de frisar que é importante a presença dele, né? Para o crescimento da própria modalidade, né? E a valorização dele como presidente, né? Que ele é lá de Blumenau, né? Então aquela região está sempre lá, e como a gente está fazendo uma etapa aqui no Sul, e provavelmente ou nós vamos a Jaguaruna nessa quarta etapa ou Blumenau, né? Então nós queremos a presença dele aqui no Sul. E como a gente está aí dia 31 de agosto, fecha a instrução normativa para a inclusão de modalidade, então nós queríamos até que ele viesse aqui dia 1º de setembro.
Prestigiar também, né?
E aí anunciar que aprovou o projeto aqui para o pessoal, né? Que vai estar toda a criançada aqui, vai ser contemplada, né? Pelo projeto, então é interessante para ele como presidente estar... fazendo anúncio aqui no Uruçanga, né? Para nós seria excelente.
Muito bom. O jiu-jitsu está crescendo?
Está crescendo, cada dia que passa cresce muito, né? Porque a dificuldade dos nossos atletas, até defendi muito isso lá no Conselho Estadual de Esportes, é a falta de patrocínio, né? E a restrição que tem nas bolsas municipais, porque ela não é a modalidade oficial, né? Então hoje ela passa a modalidade provisória, que tem toda uma série para cumprir, né? E nós vamos para Timbó. Né, Timbó ainda é o Pomerode no JASC, primeiro ano de provisória, né? Então a gente está tentando até quebrar o segundo ano devido à participação dos municípios, né? Que em 2020 a instrução normativa pede 10 municípios, né? Nós estamos esse ano com 63 municípios cadastrados já para participar dos Jogos Abertos, né? Uma das modalidades com mais representações municipais, né?
Muito bem. Então, Uruçanga tem duas escolas, né?
Tem duas escolas aqui,
que
né?
Eu tenho conhecimento, né?
Isso.
Bacana. Vocês esperavam, né, um resultado tão bom, com mais de 500 atletas inscritos? Era essa a perspectiva? Você trabalha para isso ou foi uma surpresa?
O Thiago esperava em torno de 400, né, que ele conversou comigo, né? Eu falei, ó, creio que pela posição geográfica, né, de Uruçanga, eu creio que a gente chegue ali a uma faixa de 550, 600, né?
Que cidades vão participar de Santa Catarina?
São 32, né, Paulo?
Só para citar, assim, alguns exemplos.
Eu tenho aqui os exemplos aqui, até para passar para o pessoal certinho quem vem aqui, né?
Uhum.
Vem o pessoal de Criciúma, Balneário Camboriú, Araranguá, Capivari de Baixo, Florianópolis, Laguna, Pescaria Brava, Tubarão, Palhoça, São José, Garopaba, pessoal aqui de Uruçanga também escreveu, Biguaçu, Sombrio, Balneário Gaivota, Imbituba, Itajaí, Navegantes, Santa Amaro da Imperatriz, Porto Belo, Lages, Laguna, Morro da Fumaça, Balneário Rincão, Lauro Miller, Içara, Jaguaruna, Orleans, Sangão, São Lugero, Sombrio e Braço do Norte.
Muito bem. É domingo, dia 1º de setembro, 9 da manhã, a solenidade de abertura, evidente, né? E depois um dia inteiro de competições. Tem medalhas e troféus para todas as categorias, ô Thiago?
Tem. A gente até fez um ofício para a Fesport, né, Paulo? Solicitando, que eu acho que vai ter mais de 500 medalhas, né? Pelo que a gente estava contando ali, né? 220 ouros, 110 de prata, 110 de bronze, troféus também. Então é bastante coisa, Bicudo. E vale ressaltar também, eu quero agradecer ao Marquinho, o secretário de saúde, que a gente vai disponibilizar uma equipe médica com 6 pessoas, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeira, médico. Então o Paulo pediu, né? Então isso é uma troca, né, de favores. Então a prefeitura vai entrar com isso, a ambulância também já também vai estar de prontidão também. sonorização, né? Então toda a parte de estrutura a gente vai oferecer para a competição. Como eu sempre falo, né, Bicudo, a gente de Uruçanga tem que estar total apoio para uma modalidade dessa. Ano que vem com certeza vai ter de novo a Uruçanga. Vou estar lá incomodando ele de novo para a gente trazer uma etapa dessa que movimenta tudo, né? Você falou de hotéis, os hotéis já estão cheios. Olha quantas pessoas que vão estar fazendo refeições aqui em Uruçanga, né? Uhum. Então, movimenta, é um turismo esportivo, como diz nosso amigo Pepe. Movimenta tudo e é uma economia que se torna para o município muito boa, né? Que vai movimentar tudo, né?
Uma pergunta que está aqui palpitando: paga para assistir as competições?
Não, tudo.
Entrada franca?
Tudo franca.
Gratuita.
Tem que chegar cedo, né, porque vai ter bastante gente no ginásio.
É verdade. Coisa boa, né? Muito bom. Obrigado por terem vindo. 1º de setembro, 9 da manhã, Ginásio de Esporte Centenário. A etapa do Circuito Catarinense de Jiu-Jitsu, com diversas modalidades, 32 municípios participando e 542 atletas inscritos. Um bom número, né? Eu, sinceramente, não lembro, né, nessa modalidade, tantas pessoas participando, né? Que bom, parabéns, Thiago, por trazer, né, pelo envolvimento, né, pelo trabalho feito. E, Paulo, prazer te conhecer também, você é presidente da federação, da mesma forma que o atleta, né, que veio acompanhar de Jaguaruna, o Valmir. Obrigado por ter vindo, viu?
Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui na Rádio Marconi, convidar a população para assistir o evento, né, ver que é um evento tranquilo, né, que criança vai participar, né, que as mulheres podem participar, e até participar também aqui nas academias, né, do município, né, que também é saúde e prevenção, né, há doenças aí, então... Eu convido o pessoal aí no ginásio no domingo, né? Um evento bem tranquilo, né? Um evento bem legal. A gente pegou aí um município parceiro, né? Que vê a estrutura da saúde, que a gente tem uma preocupação muito grande com os atletas, né? Que é o nosso bem mais precioso, né? As crianças, claro, também. Então, quando vem... E nós fizemos diferente, Cudo. Esse ano, nós estamos aí com o primeiro ano que estão oferecendo as bolsas, né? Então, o juiz começa a oferecer as bolsas nos municípios. Então, muita gente precisa do ranqueamento. Então, ele vindo a Uruçanga, ele vai ter um ranqueamento daqui de Uruçanga, vai ser válido para ele conseguir a bolsa no município dele, né? Uhum. Para poder participar de outros eventos maiores, o Sul Brasileiro, o Brasileiro também, né? E muita gente está chegando ainda, que foi lutar o Mundial em Las Vegas, né? O Mundial Master em Las Vegas, então vem para Uruçanga ainda, que eles não estão nem no Brasil, estão chegando ainda dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Para poder vir, só vão chegar, vai descansar, vai vir para cá para domingo, muitos professores foram para lá, né? Para estar presente aqui. Mas eu agradeço, né, o prefeito também, que nos apoiou, a Secretaria de Saúde, que é importante nessa hora aí, né? E toda a estrutura que foi colocada à nossa disposição.
Vai ter muita gente graduada aí no Jiu-Jitsu e no Sangue dia 1º de setembro, né? Obrigado também aqui o atleta Valmir e professor, obrigado, viu?
De nada, eu que agradeço a oportunidade de participar da rádio e um abraço a todos aí.
Foi um prazer. Tiago, obrigado e sucesso para vocês, né?
Obrigado, Bicudo. Novamente, o Gustavo, né, que tá sempre lá também à frente, tá lá também sendo comentarista no futsal, Bicudo, a Rádio Marconi, sempre sendo parceiro do esporte em nossa cidade. Bicudo, bem rapidinho também, quero agradecer a Rádio Marconi, naquele momento que aconteceu sexta-feira no Municipal de Futsal, uhum, que está sendo feito uma coisa inédita em nosso município, que é as transmissões via Facebook da Rádio Marconi ao vivo.
Certo.
Com mais de 1.500 visualizações. Então, pela primeira vez na história do nosso município, o Campeonato Municipal de Futsal está sendo transmitido via Facebook da Rádio Marconi. Então, só tenho que agradecer a todo mundo da Rádio Marconi, o André, o Zico, o Enio, o Rafa, você, o Janguinha. São pessoas espetaculares, como eu falei na transmissão, já se tornaram amigos meus. Então, a gente só tem que agradecer e lembrando que hoje a partida vai ser transmitida entre Santana e Amigos do 14. Então, aquelas pessoas que não possam e que não conseguem ir no ginásio, que assistem então pelo Facebook. Eu tenho muitos amigos que estão fora, muitos conhecidos nossos que estão, uhum, na Alemanha, na Itália, Estados Unidos, uhum, que assistiram o jogo sexta-feira. Então isso aí é muito, eu fiquei muito feliz com a participação. Aquelas pessoas que saíram de Uruçanga para conquistar, buscar algo melhor fora do país também, mas que assistem, que se sentem em casa novamente. Então só tenho que agradecer a parceria da Rádio Marconi e me coloco sempre à disposição da rádio para qualquer assunto sobre o esporte em Uruçanga.